São Paulo, 18 de março de 2020. Se você está ouvindo isso, você precisa saber. O contágio já se espalhou. Em breve as pessoas não estarão mais na rua. Tudo que nos resta agora é ouvir
os podcasts que estão disponíveis por aí. Gente, bem-vindos ao retorno de Palavras, Pixels e Pataquadas. Um ano depois e no meio de uma crise que envolve economia zoada e uma quarentena por conta de uma doença. Mas eu explico mais daqui a pouco. Bem-vindos de volta. Bom, gente, é isso. Eu tô voltando com podcast agora. Eu vou dar uma pincelada rápido sobre o que aconteceu. Eu gravava um celular, eu fiquei sem o celular, né? Então eu perdi o principal equipamento de gravação do podcast. E aí eu perdi alguns episódios também. Quem acompanha pelo site já deve ter reparado que os episódios muito antigos começaram a sumir, né? Então agora eu tô começando a gravar novos para poder manter esse ciclo aí. E aí eu gravava numa qualidade menor, eu ouvia muita reclamação. Reclamação não, mas né, pessoas questionando, que para quem não sabe, eu sou um técnico de som também, né, além de outras coisas. E tudo, ah, por que que você não grava direito, tal? E aí eu resolvi esse ano gravar com uma estrutura melhor, então eu tô gravando em um microfone bom, né? Um microfone condensador bem bom, uma mesa de som bem legal também. Tô gravando no meu computador, não tô gravando mais no celular. Então isso me dá flexibilidade para gravar outras coisas, tipo a introdução que vocês ouviram. E também permite que eu faça umas pesquisas melhores de áudio e de. Posso pôr algum conteúdo de background aqui para vocês, além do que o que a plataforma que eu tava usando me permitia. E agora vou voltar, né? Tô aproveitando na verdade um momento em que nós aqui, BR. Se você tá ouvindo muito no futuro, não sei. Em 2020 o Brasil está acometido por um vírus. Na verdade, o mundo está uma pandemia. E eu vou falar um pouquinho sobre, né, o que é. Não sou um especialista, mas eu tô citando alguns aqui. E vou falar também como está sendo o meu processo nisso, né? Eu não tive ainda minha dispensa de trabalho, então eu continuo pegando o trem e ônibus para chegar no meu local de trabalho. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a pauta. Queria aproveitar e pedir para vocês que estão ouvindo por um agregador, procurem o meu site, thmultimedia.com, assim como as redes sociais também. Dê um like, curtam, compartilhem. Se vocês gostarem desse episódio, eu já agradeço imensamente. E ajudem a divulgar, porque é um projeto independente e que eu muito provavelmente vou seguir fazendo em função dessa situação de estar meio encostado de trabalho e tudo mais. Vamos lá falar um pouco sobre coronavírus. Gente, esse vai ser basicamente o episódio onde eu vou referenciar trabalhos científicos. Quem ouviu os meus antigos episódios sobre tech e sobre pesquisa espacial, o último ainda está no ar, que é o We Are Going, né, o projeto da NASA, sabe que quando eu falo de ciência, às vezes eu me empolgo, eu começo a falar, 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 eu não paro. Então eu vou tentar fazer em dois blocos no máximo e vou tentar não falar demais. Eu vou deixar dois links, ou mais, mas inicialmente são dois links sobre a pesquisa de um cara que eu gosto muito, que é o Atila Iamarino. Ele é um biólogo pesquisador, ele trabalha com virologia, então ele é, para mim, a referência mais segura, e ele está trabalhando dentro do grupo de pesquisa que está cuidando do coronavírus no Brasil. Então é uma fonte segura e eu vou deixar dois links referentes a ele aqui. Também deixar claro que eu não sou médico, eu não sou virologista, eu não sou enfermeiro e eu não trabalho nos serviços de segurança de saúde. Eu trabalho numa Secretaria de Cultura e tenho conhecimento científico porque eu cursei, né, eu sou formado em desenvolvimento de sistemas. Então, eu meio que posso fazer paralelos entre a minha área e o conhecimento com a pesquisa científica em si. Mas a base da conversa aqui vai ser eu falar sobre o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando e o que eu estou vivendo. Então, se tiver erros, vão atrás das referências que eu vou deixar, que elas são seguras de verdade, mais até do que a minha fala aqui. Outra coisa, eu vou sempre tratar de fatos, principalmente os que são científicos, e vou tentar dar o mínimo de opinião em cima dos fatos. Eu vou dar minha opinião no, nos assuntos que eu estou lidando. Dito isso, comecemos com a explicação básica. O que está acontecendo? Ano passado, no final do ano, na virada, né, em Wuhan, na China, teve um primeiro alerta desse vírus da família Corona, que é uma família de vírus que atacam o sistema respiratório, que estaria infectando muita gente. Então foi dado um primeiro alerta ali, e logo em seguida começou uma disseminação muito grande. O vírus em questão está nomeado, né, como vírus COVID-19. Esse vírus tem causado uma doença com uma letalidade baixa, né, e muito específica, né, ele tende a ser agressivo mais com idosos do que com jovens e jovens adultos. E aí, em um momento, isso se espalhou pelo mundo. A Europa está sentindo mais os efeitos, os Estados Unidos também. E chegou no Brasil. E desde que ele chegou no Brasil, nós estamos aqui tentando lidar com isso do jeito mais, menos pânico, menos desesperador possível. Então a gente vai, né, vou tentar dar um panorama do que a gente está vivendo aqui no meu pedaço de cidade, né, de país, que é a zona leste de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Eu estou muito perto, inclusive, do Vale do Paraíba, mas eu estou na região do Alto Tietê, na cidade de Poá, e trabalho na cidade de Suzano, que é uma área onde está tendo pouca disseminação ainda, né? A gente não teve um grande alarde com isso. E por isso as pessoas estão ali entre não achar sério e umas pessoas propagando pânico, né? Então, gente, eu vou falar um pouco do vírus e agora. E depois eu vou falar um pouco de como está sendo a experiência aqui pra gente. Certo, então, gente, vamos lá. Vamos começar com a palestrinha básica do que se trata o vírus e seu funcionamento, vamos dizer assim. Agora eu gravo de frente ao meu computador, também é mais fácil, eu consigo ver as referências com mais tranquilidade. Como eu disse, né, ele é um membro da família. Como eu disse, né, ele é um membro da família Corona, né, o COVID-19, né, ele é um dos que essa família proporciona. Gente boníssima. E o que acontece é que ele causa alguns problemas de insuficiência pulmonar, um pouco de febre e tudo mais. É bom deixar claro que eu tô falando um pouco por cima, porque eu não sou médico, como eu disse lá no começo, mas todos os sintomas que o coronavírus causa e que são sintomas que a galera tá dando, deu uma diminuída, né? Como eu disse, você tá ouvindo no futuro, saiba, os brasileiros deram uma diminuída na importância dos sintomas. Mas o fato, assim, é que ele tem essa letalidade baixa e isso fez com que as pessoas não dessem um certo respeito pelo que a doença causa. Então, demorou-se muito aqui para que houvesse uma importância real dada a ele. Mas, por outro lado, houve uma galera que entrou em pânico muito rápido também. Então, assim, eu gosto de dizer que a gente está elas por elas, tanto no que diz respeito ao pânico quanto ao relaxamento com tratamento. Ele tem uma disposição maior a coisas, né, a viver bem em temperaturas baixas. Então, ele ter chegado no Brasil na virada do verão para o inverno também, ou para o final do verão para o outono, foi meio que a sacanagem, que é bem a época que a gente pode ter uma baixa de temperatura. E ele teve, né, ele tem tido uma curva de evolução muito muito grande, né, do primeiro caso confirmado, que foi no dia 25 de fevereiro, para hoje, dia 17, 18, perdão, de março, que eu tô gravando de madrugada, tô me confundindo. De março, a explosão de casos foi muito grande. Existe uma predisposição do governo, tanto federal quanto estadual, a fazer um processo de quarentena, mas ainda não foi estabelecido. Então, no momento que eu estou falando com vocês, eu ainda estou indo trabalhar, estou com expediente reduzido porque eu preciso pegar transporte público, e o transporte público é uma área de dispersão do vírus muito grande. Mas as pessoas ainda estão, em sua maioria, trabalhando, pegando transporte público, trem, ônibus, metrô, van de transporte alternativo e tudo mais. E estão expostas umas às outras, né? Tem um grande problema com a dispersão desse vírus, é que, pessoalmente, no contato físico, ele passa mais fácil. Então, tem toda uma preocupação em cima de você manter a população dentro de casa, isolada, sem muito contato. Mas isso ainda não se estabeleceu aqui. Outros países, caso você queira fazer uma pesquisa, e você vai ver, a Itália, a França, a Espanha já estabeleceram esse protocolo das pessoas não saírem de casa sob hipótese nenhuma. Então, só que lá também a curva já foi muito maior que a daqui. Então, nós estamos na iminência de um processo de fechamento civil do país mesmo. A gente, né, as pessoas comuns terem que ficar dentro de casa e tudo mais, tal. Tem toda uma problemática envolvida nisso, com comida, água, comunicação, mas até o momento isso ainda é só uma hipótese. Então, pode ser que, no momento que você esteja ouvindo esse podcast, isso já tenha inclusive passado ou nem acontecido. Por outro lado, pode ser que você esteja ouvindo isso na quarentena e compartilhando comigo essa sensação, né, de estar fora da circulação comum. O vírus em si, pelo que tem sido pesquisado, né, foi até equipes brasileiras estão bem adiantadas nisso, ele se comporta bem como vírus padrão, então tem uma série de dificuldades de tratar ele. É sugerido bolsa de oxigênio, intubação, o que acaba sendo agressivo e tudo mais. Porém, em sua maioria, as pessoas se tratam em casa com alguns remédios e basicamente cumprindo a higiene básica. Tomando banho, lavando a mão, limpando a casa, mantendo toda a ansiedade padrão que é comum para os brasileiros, né? Até o pessoal que é brasileiro e está na Europa acha que esse talvez seja o grande diferencial favorável para o Brasil, né? A gente tem hábitos de banho, de limpeza que são mais extensivos do que o dos países da Europa. Bem, galera, espero que eu tenha sido claro sobre o vírus, né? Se faltou alguma informação, como eu disse, eu vou deixar os links no site. Dêem uma olhada no material do Átila, é um dos materiais mais completos que eu achei em português, então vale a pena. Agora, o segundo ponto, que é o que está pegando muita gente aqui no, na minha região, principalmente, mas de modo geral no Brasil, né, o resto do mundo também teve esse primeiro momento, a gente está chegando agora nesse rolê, é a questão do isolamento, né? Para a maioria das pessoas não ficou claro que o maior problema desse vírus é que ele se espalha muito rápido e com muita facilidade. Tem os números no material do Atila, eu não tô com ele salvo para poder olhar e falar para vocês. Mas basicamente o vírus pode ficar no ar, pode ficar em superfície metálica, pode ficar em superfície de plástico, em superfície orgânica, ele se prolifera. Ele se espalha muito rápido, né? Eu vou bater na tecla aqui de novo dele não ser tão letal. Mas isso não tira o incômodo que uma doença causa e também não anula o fato de que existem grupos de risco, né? Então é importante ter isso em mente. E aí a saída de tratamento mais eficiente é o isolamento. Ah, mas tá sendo como é que é esse isolamento? Bem, basicamente o vírus requer um repouso, né? Um momento de repouso de 14 dias, né, em média, 15 e tal. Então, o ideal é que nesse período a pessoa fique isolada, né, fique sozinha, porque além dela se tratar, ela para de ser um vetor de transmissão do vírus. E isso é muito importante, porque como eu disse lá, agora há pouco, ele é transmissível de maneira muito rápida, né, e muito eficiente. Então é importantíssimo que ele não seja transmitido. Então, o ideal é que haja esse movimento natural, que é a quarentena. Pô, mas que tipo de quarentena? Cara, é a quarentena de guerra, vamos dizer assim. Não vou bater muito nessa tecla, mas é um bom exemplo. Cara, é você ficar em casa, tomando um ar fresco, se alimentando direito, praticando higiene. Eu já devo ter falado isso no outro bloco, mas é uma tecla importante. E se você tem medicação, tome. Se você não está medicado ainda, aproveita para ficar em casa e se cuidar. E meio que é o único jeito, vamos, né? Não tem o que fazer. E por que que é importante? Porque além da doença e além de espalhar, a gente tem uma curva de contaminação que está prevista, né? Então, tem lá alguns cenários que prevêem a não paralisação, né? Então, todo mundo na rua normal, paralisação parcial e uma paralisação completa. E o único cenário em que a curva de contaminação é muito baixa e acaba muito rápido é com ninguém saindo de casa. É a paralisação completa. Então, existe, né, uma predileção por isso. Infelizmente, o governo brasileiro ainda não praticou isso. Lembrando, estou gravando no dia 18 de março de 2020. No futuro, pode ser que você esteja ouvindo isso da quarentena, porque ela foi decretada. Se não, saiba que em 18 de março de 2020 a gente já sabia que a quarentena era necessária e talvez as medidas não tenham sido tomadas. Mas a gente tem a perspectiva de que isso vá acontecer em algum momento no, nos próximos dias. E aí gerou, né, todo uma discussão, né? A internet criou esse papo de que o que se fazer na quarentena, como lidar com a quarentena, mas é meio básico, né? Se mantenha limpo, limpe sua casa. É importante dizer, não é para você ficar trancado no seu quarto, com a janela fechada, escondido embaixo da cama. Não. A quarentena ideal é você vai pro seu quintal, toma um ar fresco, limpa a casa, deixa a casa arejada. Isso é o mais importante de tudo. Se você tem os seus pets, cuida deles, porque apesar da transmissão ainda não ter chegado em bicho, é importante que eles estejam saudáveis para você estar saudável. Aliás, meu gato tá por aí. Então, assim, é isso que é importante, você fazer um rolê responsável. Tem uma frase que começou a ser muito utilizada na internet, vindo da parte do pessoal da educação, que eu acho essencial. É: nós não estamos de férias, certo? O que está acontecendo é uma situação perigosa envolvendo uma doença. Então, em momento algum, criem na mente de vocês que é para dar um rolê na praia, para ficar passeando no shopping, para ficar na praça. Não, mano. Fica na sua casa, no seu quintal e tudo mais. Eu sei que uma parte da audiência desse podcast é de gente de periferia, assim como eu, porque nas plataformas, né, eu tenho essa informação e também eu mando para pessoas ligadas a isso. Gente, eu tô falando com vocês agora. Eu sou funcionário, eu trabalho para um chefe, né, para uma chefia, né, uma escala de chefia que até tá sendo relativamente responsável, mas eu sigo trabalhando. E essa é a realidade de muitas pessoas. A maioria em termos de Brasil. As pessoas vão continuar trabalhando, não sabemos até quando, não sabemos quando o alerta principal vai ser dado, essas pessoas vão parar. Porém, é importante dizer que o que você puder fazer para adiantar essa parada, ficar em casa e se cuidar, faça. Não caia na ilusão do empreendedorismo, do desespero, do trabalho ser importante demais. Não caia, por favor. Cuide de você antes, porque se você não estiver bem em condições, você não vai ter como trabalhar para fazer o que você precisa. Então, pensa nisso, tá? Além disso, para nós que também estamos nessa situação em que a gente não vai dispor tão fácil assim de álcool gel, lisoforme, que é uma parada que também está sendo citada, lavar a mão, manter a casa limpa, isso é muito importante porque isso vai garantir que a chance da propagação direta do vírus chegue até você. Então, tenham isso em mente o tempo inteiro. Higiene e ansiedade de um modo geral, certo? Vamos agora para algumas ideias para ajudar na quarentena. Gente, eu vou falar algumas coisas, umas dicas, né, sobre a quarentena, mas vamos lembrar, né? A maior parte das coisas que eu vou falar aqui, talvez eu mesmo não possa fazer por questões financeiras, né? Porque eu, né, questões de dinheiro mesmo, gente. Não, né, não sou rico. Mas mesmo assim, são ideias que podem ajudar vocês a ter outras ideias do que fazer. Segundo o manual do Ministério da Saúde, a gente vai ter uma quarentena, se ela estiver acontecendo, né? Lembrando, eu estou fazendo no dia 18 de março, então de 2020, então aqui ainda não foi estabelecida uma quarentena oficial, então não sei dizer se ela pode acontecer ou não. Como eu disse, você que está ouvindo no futuro, talvez você esteja ouvindo de dentro da quarentena, mas até o presente momento não. Mas o Ministério, ele criou um manual, e nesse manual tem lá uma indicação que a quarentena padrão vai ser uma quarentena de 40 dias, efetivamente, né? O isolamento nacional. Então, pensando assim, em ter que estar ausente do convívio e sem poder sair muito pra rua, eu vou dar algumas ideias, tanto de coisas para você ter em casa nesse período, quanto coisas que eu pretendo ter, que se vocês acharem interessante, vocês podem fazer, né, seguir a mesma lógica, ou então criar a sua própria lógica. É sempre bom lembrar que eu sou uma pessoa, eu peguei uma lista que eu vi numa indicação, que é uma lista genérica, e adaptei ela para mim. Talvez vocês me ouvindo, vocês pensem em alguma coisa parecida, e toda ideia é válida, não existe uma regra. Eu vou falar um pouco sobre bom senso, mas regra efetivamente não há. Começando a lista, é sempre bom lembrar, se você é um usuário de algum medicamento, mantenha o medicamento com você em quantidade suficiente para passar por 40 dias. Então você é um diabético que está no grupo de risco, inclusive, do vírus, tenha insulina para você para reserva de 40 dias. Se você é um hipertenso, tenha os seus remédios. Se você toma algum outro tipo de medicação controlada, já converse com o seu médico para fazer uma reserva desse medicamento caso haja quarentena. Então, o remédio é essencial. Outro remédio que é essencial, remédio para sintomas de gripe, né? Um anti-inflamatório, um analgésico. Tenha com você, não o suficiente para 40 dias, porque se você passar 40 dias doente, você deve estar contaminado. Então, pense nisso, tenha, porque se você se curar de uma gripe, é sinal de que você não está com corona, e geralmente se curar de uma gripe leva 3, 4, 5 dias. Então, já é um adianto você saber que você não está com o vírus. Importante dizer, se você mora, para o próximo item é importante dizer que se você mora, assim como eu, em zonas muito periféricas, você provavelmente passa pelo problema que eu passo, que é a água perder a pressão à noite, por consequência, você não ter água, assim como eu não tenho água durante a noite. Então, tenha uma reserva de água, se você sua casa tem caixa, ok, já está adiantado, metade do caminho. Se não, tenha como fazer uma reserva de água para a noite, porque é importante, por questões até de higiene, como eu falei antes. É bom ter água sanitária com você sempre, para tanto higienizar quanto fazer uma limpeza de água caso seja preciso, né? Tem uma parada lá, é uma proporção, acho que são 2 gotas por litro, um negocinho, assim, você pinga, deixa um tempo e depois você pode consumir. Então é importante você ter de reserva isso. É legal que você tenha sacos de lixo. Nós aqui, perifa, a gente tem um monte de sacolinha de mercado, é sempre bom, mas é bom ter também aquele saco grande de 100 litros, 150 litros. Por quê? Muito provavelmente, coleta de lixo deva ser reduzida a 2 ou 1 dia por semana. Aqui no meu caso é 3 dias por semana, provavelmente vai ser reduzida. Então, eu preciso guardar mais lixo de maneira higiênica. Então, é importante você tenha como fazer isso. Então, um saco de lixo grande, além das sacolinhas menores. Não que eu ache que vai ter uma situação necessária para isso, mas é sempre importante ter uma fonte de luz por perto para alguma emergência. Então, lanterna, vela, lembrando que vela é perigoso, então tome cuidado. Eu acho legal ter. Ainda na casa da higiene, de maneira muito, isso vale para tudo que eu estou falando, mas de maneira muito cuidadosa, tenha papel higiênico, mas não tenha tipo 1 milhão de papel higiênico. Tenha papel higiênico o suficiente, pensando para o seu uso contínuo durante 40 dias, sabe? O que você usa no mês, mais 10 dias, tipo, não mais que isso, não é necessário, tá? Lenço umedecido se for possível, principalmente para quem tem bebê, para quem pode vir a ficar sem água e tal, é sempre bom ter. Não é algo, por exemplo, que eu vá me esforçar para ter, porque eu não sou muito fã, mas se for possível, tenha. Sabonete, né? Uma reserva de sabonete decente, né? Que você possa ter bastante sabonete para fazer higienização. Recomendo que tenha sabonete líquido também para lavar a mão com frequência. E aí vamos lá, falar um pouco sobre comida. Os carboidratos que eu recomendo são o arroz, o macarrão e a lentilha. Vai ajudar bastante. E por ser diverso, é sempre legal ter para variar. Proteínas, se você não come carne, ok, tenha os vegetais necessários. Se você come carne, tenha carne com você. Não precisa comprar um boi inteiro, mas é bom ter. Tenha um sal, óleo vegetal, porque vai ser necessário para cozinhar e ajuda cai a pressão, tal, não sei o quê. E tem alguma guloseima que você possa se auto premiar caso, né, você precise, né, queira comer alguma coisa doce, tal, não sei o quê, tenha, é importante ter, não se negue esse pequeno prazer, ok? Acho importante que, assim, se você continuar tendo acesso à internet, como eu provavelmente vou continuar tendo, mantenha-se informado e mantenha-se distraído. É importante que haja, sabe, alguma distração, alguma coisa que você possa, de fato, aliviar a mente, muito provavelmente, da solidão. Uma iniciativa legal, né, meus grupos de amigos estão fazendo, que é manter os grupos de comunicação, né, instantânea bem ativos, conversando, tal, não sei o quê, porque a gente já tem galera que não tá saindo de casa, então não tá conversando com muita gente, então a gente tá fazendo esse esforço. É legal pensar que é uma situação coletiva, apesar da individualidade do isolamento, é uma situação coletiva. Então, quanto mais a gente interagir uns com os outros, melhor vai ser para fazer a situação se tornar mais leve de ser atravessada. Acho importante lembrar que os canais de comunicação oficial são o melhor jeito de se manter informado sobre muitas coisas. Então, acesse o site do Ministério da Saúde, procure na sua cidade se existem veículos de comunicação para lidar com a situação do contágio. E tomem os cuidados, gente. Eu bater o pé de novo, que é preciso cuidar da higiene pessoal, da higiene doméstica, e assim garantir que a gente vai conseguir atravessar essa quarentena, essa pandemia, numa boa. Espero que eu volte a estar falando com vocês ainda em breve, principalmente porque se eu tiver que ficar em casa, eu vou fazer muito podcast para poder passar o tempo. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Lembrando que vão lá, deem uma olhada no meu site, deem uma olhada no meu Instagram, thmultimídia.com, arroba TLH Multimídia também no Instagram. Puder passar no meu Twitter e dar um oi, dizer o que você achou do episódio, também fico feliz, arroba TL Holanda. Vejo vocês na próxima, galera. Valeu!